1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. Afinal de contas, quem é ferreira? Quem é soeiro? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém, falem comigo, ninguém. Fala para a pessoa que está do lado, você pode ser até bonitinho, mas ninguém, nem você, pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Parou aí, não sei mais nenhuma outra língua. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela vida de todos os nossos voluntários. Mais uma vez te agradeço pela vida do Juliano e do Júlio, carinhosamente compõem esse time apaixonado, dedicando a ti louvor e adoração. Que possamos diminuir e que o Senhor venha crescer, para a glória e honra do teu nome. Amém, amém e amém. Gente, eu sei que todos vocês são apaixonados por igreja, né? Alguns mais, outros menos. Eu sou um apaixonado, né? Eu respiro assuntos sobre igreja. Hoje mesmo, se eu for contabilizar com vocês, eu fiquei no mínimo hoje em literatura às 8 horas estudando a respeito de igreja. Eu amo isso, eu sou pago também para isso. Eu sou profissional, eu sou um teólogo, sou pastor. E às vezes a gente confunde a palavra profissional achando que é errado falar esse termo para um cara como eu, como pastor. Eu não me sinto ofendido quando alguém me fala: você é um profissional. Sou um profissional, estudei para isso, por isso que eu estou aqui. E não me ofende. Agora, não faço pelo dinheiro. Até porque quando comecei a pastorear essa igreja, não me dava um salário, né? E graças a Deus, está tudo certo. E hoje, carinhosamente, a igreja me abençoa. Por mês eu consigo sustentar minha família. Nós conseguimos abençoar outros funcionários aqui da nossa igreja, outros colaboradores. Então assim, eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Por isso que eu me dedico. Por isso que eu trabalho bastante, né? Eu não duvido que muito é inspiração de Deus, mas você pode ter certeza que muito também é transpiração. Você pode ter certeza, assim como você honra Deus com o seu trabalho e acorda cedo, e eu também faço isso. E faço isso porque amo a igreja e eu preciso estar aqui com vocês na minha melhor versão. Seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, procuro vigiar nessas áreas para que eu seja alguém saudável aqui. E além de saudável, né, que eu venha pregar aquilo que eu vivo. Porque eu tenho muitos defeitos, mas hipócrita e demagogo não. Você pode colocar outros defeitos na minha conta, mas esses dois são defeitos que eu sinceramente sei que eu não tenho. Muito pelo contrário, às vezes eu sou sincero demais, às vezes eu sou direto demais, e às vezes perco amigos demais por conta disso. Mas está tudo certo. Eu procuro tentar equilibrar verdade e graça, né? Verdade e amor. Eu acho que esse é o caminho que Jesus trilhou. E lendo, né, pensando na questão da igreja, eu me deparei com uma literatura que fala a respeito de 8 características que tornam uma igreja saudável. E eu trouxe aqui para vocês algumas dessas características. Primeira característica é a respeito de uma liderança capacitadora. Segunda característica ministérios orientados pelos dons. Terceira característica, espiritualidade contagiante. Quarta, estruturas eficazes. Quinta, culto inspirador. Sexta, pequenos grupos ou grupos pequenos. Sétima, evangelização orientada para as necessidades. E oitavo, relacionamentos marcados pelo amor. Mediante uma pesquisa feita lá em 1996, as igrejas saudáveis no mundo, eu não estou falando das igrejas gigantes, eu estou falando de igrejas saudáveis. Por coincidência, todas as igrejas saudáveis que foram alvos da pesquisa, a pesquisa revelou que essas igrejas tinham essas oito características. Então assim, foi uma pesquisa com mais de 5 mil igrejas, se eu não me engano. E é muito importante, quando chega essa pesquisa para mim, que sou pastor, eu pesquiso um pouco mais, eu me aprofundo um pouco mais, porque se está dando certo, é porque eu, de alguma forma, eu preciso levar isso a sério, né? E eu quero falar com vocês, ao decorrer do ano, em alguns dos nossos cultos, a respeito dessas características, né? Eu fiz uma pesquisa, se você está sempre muito espertinho aí no nosso Telegram, no WhatsApp, você recebeu essa pesquisa, se você foi carinhoso com a gente, você também respondeu. E essa pesquisa foi baseada nessas características, para eu ver de vocês como que nós estamos caminhando como igreja, né? Porque é muito intangível, ah, a DAI está legal, somos uma bênção, a DAI está crescendo, tá, eu gosto. E eu sou, de verdade, eu torço para que vocês estejam felizes aqui. Mas a resposta de vocês, essas pesquisas que costumeiramente nós fazemos, é para que a gente possa, de verdade, entender que estação nós estamos. Então, eu não consigo, óbvio, pregar hoje a respeito das oito características. Mas eu quero me atentar hoje a respeito da primeira característica. A importância de termos aqui na ADAI uma liderança capacitadora. Um time de pessoas preocupados em capacitar vocês. Biblicamente, é óbvio. Sabe, daqueles que estão chegando à nossa casa de oração, aqueles que são pastores e pastoras, o quanto que é importante nós estarmos capacitando. Ontem mesmo, eu estava num tempo de discipulado com os nossos pastores locais, e é discipulado para cá, e o pau quebra aqui, o pau quebra ali. Como é bom isso! Por isso que eu falo, quem não participa de um pequeno grupo, bom sujeito. Não é. O culto é muito importante. E a gente percebeu na pesquisa que cultos inspiradores são importantes. Mas outros elementos também são importantes. Sem dúvida alguma, até os mais distraídos têm que reconhecer que a nossa igreja tem crescido nos últimos anos. Agora, quando o assunto é crescimento, seja de igreja, família, empresa, sempre haverá boas e más notícias. Sempre. Quando alguma coisa está crescendo, sempre nós vamos ter boas notícias, mas também nós vamos ter más notícias. A boa notícia é que sempre podemos ver algo crescer. Tudo que tem saúde cresce. A má notícia é que crescimento é difícil de se sustentar. Você conhece empresas que quando era uma unidade, era um sucesso. Ele abriu 3 unidades, quebrou a empresa. Eu conheço igrejas assim. Enquanto era uma igreja só, 2 igrejas só, uau! Inventaram de abrir 15 igrejas naquele ano. A igreja quebrou. Isso é muito triste. Então, infelizmente, quando organizações crescem, elas naturalmente derivam para complacência, complexidade, declínio, infelizmente. Por conta disso, se nós, como igreja, não nos prepararmos intencionalmente para o crescimento, estaremos nos preparando involuntariamente para o declínio. Eu vou falar novamente isso. Se nós como igreja, e você como família, lá na sua empresa, na sua vida social, na sua vida empresarial, se nós não nos prepararmos intencionalmente para crescer, estaremos nos preparando involuntariamente para o declínio. É coisa de tempo. É coisa de tempo. E pensando sobre esse assunto, o exemplo de igreja que me veio à mente é a igreja de Corinto. Analisando o comportamento dessa igreja através da narrativa do apóstolo Paulo, eu encontro 4 inimigos ferozes que querem drenar e minar igrejas como a nossa, famílias como a nossa, empresas como as nossas. O que eu estou pregando aqui, para você que é empresário, para você que é líder de alguma organização, Tudo que eu vou pregar aqui, eu acredito que serve para a tua empresa. É só você ficar ligeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você pode pegar talvez esse material aqui e amanhã lá no teu treinamento só mudar as palavras. Não vai pregar lá, aí, pelo amor de Deus. Mas tem coisas que drenam, seja igreja, seja família, seja uma empresa. Uma dessas coisas é isso aqui, ó. Mentalidades atrofiadas. Depois, pastores, líderes e membros subdesenvolvidos. Complexidade desnecessária. Falta de clareza do papel de cada um no projeto de Deus no mundo. Falando sobre mentalidades atrofiadas, olhem só o que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Coríntios 3:3. A inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos vocês? A bronca que o apóstolo Paulo está dando a essa igreja. Olhem isso, na igreja de Corinto havia uma porção de gente que tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, mas as suas mentalidades ainda eram mundanas. O que eu preguei domingo? Não é difícil para Deus tirar as pessoas do Egito. O difícil é as pessoas tirarem o Egito delas mesmas. Cabeça escravizada é um problema. E Paulo aqui, ele pega pesado nessa questão da mentalidade, porque ele já sabia que a mentalidade de uma pessoa determina a sua direção. A maneira como pensamos a respeito da nossa família, da nossa igreja, da nossa empresa, determina como podemos crescer, mudar, ter sucesso ou não. Tanto é verdade essa questão de mentalidade para o apóstolo Paulo, que ele não alertou apenas a igreja de Corinto, ele também alertou isso na igreja de Roma. Romanos 12, versículo de 1 a 2, olhem só. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforcem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olhem isso. Se algum pastor mais penteca pega esse texto e não falam que é Paulo, iam chamar ele de coach.
Mente.
Está aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas perguntas a gente precisa fazer. Como tem sido a nossa mentalidade em relação à nossa família? Como tem sido a nossa mentalidade em relação à nossa empresa? Como tem sido a nossa mentalidade em relação à ADAI? Uma mentalidade fixa, atrofiada, ou uma mentalidade de crescimento? Eu estou na ADAI e estou sentindo que eu estou crescendo. Porque, de verdade, eu falo isso do fundo do meu coração. Se você está nessa igreja e não se sente em crescimento, com todo carinho e respeito, vamos sentar, vamos conversar. Deixa eu te ajudar. E se eu não conseguir te ajudar, eu vou procurar uma igreja para você. Eu prometo. Eu tenho um monte de amigos. Eu tenho um monte de igrejas que podem, talvez, ser o teu número. Porque não faz sentido vocês fazerem parte de uma igreja e não crescerem com ela. Mentalidade boa, sabe? Só Esther bateu palma. Não faz sentido vocês estarem numa empresa e não se sentirem em crescimento. Não faz sentido, desculpa. É pelo dinheiro só? Não faz sentido. Porque tem uma hora que não vai fazer sentido. Se você é empreendedor, não, precisa estar em crescimento. A tua família precisa que você cresça, rapaz. Pai de família, mãe de família, tio de família, todo mundo de família. A gente precisa crescer. Mentalidade de crescimento. O segundo inimigo do crescimento, na linha de raciocínio do apóstolo Paulo, era a presença de pastores e líderes e membros desenvolvidos. Gente, se tinha pastor, líder e membro subdesenvolvido na igreja primitiva, imagina. Século 21, olhem só o texto. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Imagina o apóstolo Paulo mandando um e-mail para nós. Adai, vocês são muito crianças. Legal. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. O fato daquela igreja ser resistente a uma mentalidade de crescimento fazia dela uma geração sem a capacidade técnica e espiritual de avançar no reino de Deus. Paulo tinha uma noção clara que o potencial de crescimento sustentável daquela igreja dependia do quanto eles estivessem preparados como adultos saudáveis e não como crianças. E um dos detalhes mais interessantes que eu vejo na liderança do apóstolo Paulo é que ele não via as pessoas como um meio de fazer as coisas, mas ele fazia as coisas para desenvolver pessoas. É diferente, João. Porque tem um monte de igreja que usa você para ter coisa. Não, não, a gente não pode ter de nadar. E se tem, me avisem. E me avisem mesmo. Sábado passado nós tivemos um café da manhã com os novos membros. Os últimos 3, 4 meses, os membros que chegaram, enfim, fomos lá em São Bernardo, foi muito especial. Aí teve um irmão que pegou o microfone e falou assim: pastor, se um dia eu quiser mandar uma mensagem para você, eu posso? Falei, lógico que você pode. Quem falou que não? Não, teve alguém que falou que não. Falei, se falou é o anticristo. Porque não tem meio termo. Ou é Cristo no cara ou é o anticristo. Não tem. Você acredita em purgatório? Mas se não acredita em purgatório, então também não tem um Deus purgado. Ou é um ou é outro. Se alguém um dia falar para você que eu sou inacessível, fala assim: eu te repreendo, anticristo. Você pode perceber que ele nunca mais vai falar alguma coisa. Sabe, uns papinhos bobos. Não, pelo amor de Deus, nós precisamos crescer. Precisamos crescer. Hoje mesmo, eu estava com o irmão na minha sala pastoral. Meu, que conversa de gente grande. Eu fui dar um feedback para ele, e ele fala para mim, e eu falo para ele, e é isso. Caramba, é isso. Precisamos evoluir, precisamos crescer, precisamos falar conversas difíceis. Porque por trás de uma conversa difícil tem uma oportunidade de maturidade imensa. Ah, não vou dar feedback, eu não vou falar nada, porque vai que ele fique magoado. Ah, não, já foi, vira a página. Isso é mentalidade pequena. As cartas paulinas só aconteceram porque era feedback. E é mó barato, porque o apóstolo Paulo, somente nessa igreja, ele entregava quem falava. A carta a Coríntios só aconteceu porque a família de Cloé disse: tá ruim a igreja, apóstolo Paulo. E o pior não é isso, o pior é que o apóstolo Paulo escreve na carta: quem me contou que vocês estão zoados é a família de Cloé. Meu, se é em outra igreja, os caras dão um pau na família de Cloé. Se desejamos viver numa DAI saudável, se desejamos viver numa família saudável, numa empresa saudável, a gente vai ter que investir em capacitação das pessoas. Por mais que crescimento e conforto nunca coexistem, e não coexistem mesmo. Se você quer crescer, quer ficar confortável, não dá. Ou é uma coisa ou é outra. A longo prazo, a capacitação através dos princípios bíblicos será sempre o melhor caminho. Sabe, a DAI tem sido essa incubadora de cristãos preparado para a missão. A DAI tem sido essa plataforma de crescimento para os nossos pastores, líderes, voluntários e membros. Não estou falando de ser a melhor ou a pior igreja, não. Mas o mínimo possível. Estamos usando as pessoas para fazerem as coisas ou temos feito as coisas com o intuito de discipular pessoas? A única coisa que Deus pediu para nós foi fazer discípulo. A gente que inventou o resto. A gente inventou orquestra, a gente inventou coral, a gente inventou bateria, a gente inventou um monte de coisa. Inventou teatro, a gente inventou isso. Mas se tudo isso não for para discipulagem, não entendeu nada. Terceiro inimigo do crescimento, na linha de raciocínio do apóstolo Paulo, era a presença de muita complexidade dentro da igreja. Olhem só, acompanhem comigo. Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Olha que doido isso. O fato deles estarem com a mente atrofiada, estarem resistentes a se capacitarem, isso estava gerando uma falta de foco e complexidade tão grande que começou a haver partidarismo dentro da igreja. Ah, eu gosto mais do Ferreira. Ah, o Ferreira me abraça tanto. Ah, não, eu gosto do Alex. Ah, não, eu gosto do Samuel. Eu gosto do Diego. Eu gosto do Denis, eu gosto do Felipe lá em São Carlos. Ah, não, eu prefiro o Felipe, eu prefiro o Denis, eu prefiro o Ferreira. Ah! Fala para a pessoa que está... Me erra quando você fala esse tipo de coisa. Me erra. O que deveria ser simples de compreender que Cristo era o fundamento e que os demais eram apenas coadjuvantes dentro do projeto, agora estavam criando várias facções dentro da igreja. Facção! Partidarismo no grego, você acha que é o quê? Sabe, eu tenho aprendido ao longo dos anos, ao longo desses 20 anos de Adá e 13 anos pastoreando essa igreja. Na maioria das vezes o crescimento cria complexidade e inevitavelmente a complexidade pode matar o crescimento. Se não matarmos a complexidade vai matar o nosso crescimento gradativamente. Por isso que a gente tem que tirar, descongestionar. Não, não estamos no trimestre do movimento, a gente precisa tirar as coisas da frente que estão bagunçando a nossa cabeça. O autor aos Hebreus vem dizer o seguinte: ei, largue das coisas que vocês estão todos embaraçados e continuem andando. O autor aos Hebreus está dizendo isso, Bruno. Largue essas amarras. E às vezes são amarras de estimação que a gente até gosta. É o cara que acabou de sair do Egito, ele está livre. Ah, estou com saudade da cebola. Como que um ser humano, Daia, tem saudade da cebola? Não, não dá. Ah, porque eu gostava da igreja que eu era. Você só dava trabalho lá. Tanto é que te mandaram, você está aqui. Se você gostasse tanto, você estava lá até hoje. Olha só, de 11 a 23, porque ninguém pode colocar outro alicerce. Pode ficar colocando outro alicerce aí, outro, sabe, é abalar o chão da tradição mesmo. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá juízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Portanto, por favor, levantem as mãos. Isso é Bíblia. Portanto, ninguém se glorie em homens. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Pedro. Seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Aleluia. Acabou, esse é o evangelho. O resto é resto. Sabe o que está retardando o progresso da nossa família? Talvez são as dívidas. Está na hora de gastar menos, caramba. Esses dias a gente está fazendo conta lá em casa. Eu não sei o que está acontecendo. Só eu que não estou conseguindo pagar as minhas contas. Meu Deus, está tudo caro. Falei, tá, de onde a gente vai tirar dinheiro? Não é possível isso, caramba. A gente está comendo. Antes comia no restaurante, agora está comendo dentro de casa. De onde a gente está, né? Então assim, o meu desafio é o teu desafio, está tudo certo. Agora, alguma coisa a gente precisa fazer. E aí a gente deu no giraia lá. Cheguei os meninos, cheguei Davi, Lorenzo, Tati, eu. O negócio é o seguinte, vamos economizar. O Lorenzo aqui, né? Tipo, pai, beleza, vai lá. Querendo ver YouTube. Não, tem que economizar. Tem que fazer acordos. Porque esses dias ele pediu uma coisa que não tinha dinheiro. O que eu falei? Você lembra daquela conversa? A gente tem que economizar. Tem 8 anos, já tem que aprender que tem que economizar, caramba. Ainda mais no Brasil. Se tem uma coisa que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, é economizar. É mais inteligente. Lá na frente você não tem um devorador. Sabe, o que está travando? É o financeiro? É o emocional? Talvez é o emocional, talvez é o financeiro. Talvez você está colocando burro na sombra. Você é dos poucos no Brasil que está conseguindo guardar dinheiro. Você tem que agradecer a Deus por isso. Porque isso não é a massa, não. Picanha. Quem está comendo picanha aqui? Estou esperando a picanha chegar. Esses dias eu fui aqui no nosso restaurante aqui. Aí eu falei, ô Adriel, o que você tem de carne aí? Ele falou assim, pastor, eu tenho um miolo do acém. Falei, pronto. Tá chegando assim, tá chegando colchão duro, colchão. E glória a Deus, porque ele fez um milagre que estava melhor do que picanha. Crente comendo com fé. Sabe, ok, financeiro tá resolvido, beleza, emocional. A Netflix vai acabar com você, meu. Esse monte de série aí, você tá maratonando, você vai ver onde você vai maratonar. Você pode maratonar na faixa, como chama? Tarja preta. É verdade. fica só consumindo coisa que não deve. Não, não, está errado. Está errado. Está errado. Talvez você está bloqueado, talvez você está atrofiado na tua vida espiritual. Você não consegue entrar num quarto. Não consegue mais ter intimidade com Deus. Quarto e último inimigo do crescimento. Muita falta de clareza do papel de cada um. Olhem só, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aleluia. Paulo tinha sim a consciência que não são as pessoas que fazem a igreja crescer. Era Deus. E até aí tudo bem. Mas ele também entendia que para ver o crescimento de uma igreja, de uma empresa, de uma família, seja lá o que for, Paulo e Apolos teriam que fazer bem as suas respectivas funções. Caso contrário, Deus não teria o comprometimento de fazê-la crescer. A gente coloca, né, e fica achando que não, não é assim. Com todo respeito ao Júlio. Ok, vê o cara cantando aqui. Ah, que, nossa, que bênção. É, Deus deu, só ele passou na fila de cantar bem. Ok, mas vê lá quantas melodias, ensaia daqui, aquece dali, canta dali, viaja daqui. Então, sabe, quem planta tem que plantar bem, e quem rega tem que regar bem. Você que é dentista, meu, que em nome de Jesus, que você seja o melhor dentista da tua região. Você que é vendedor, meu, você não vai ser chato, você vai ser o vendedor. Porque tem vendedor que é chato. Tem raiva até de comprar. E quando a gente entende o nosso papel, tem respeito, tem ética, ninguém compete um com o outro. Coisa que estava acontecendo na igreja, não, está errado. Sabe, se queremos uma igreja que de fato esteja nos moldes de Deus, precisa ter ética, precisa ter respeito, precisa ter carinho. Eu vou falar aqui de causa própria. Um dos grandes motivos dessa igreja estar de pé, pela graça de Deus, sabe qual é? A minha amizade com o Ferreira. Hoje a igreja cresceu, tem gente aqui que não sabe nem quem é o Ferreira direito. Mas quando a gente estava lá, na Greenfield, meu, tinha nego que falava do Ferreira para mim. E eu falava, o que você vai falar de quem? Não, aqui você não vai falar do Ferreira. Mas eu também sabia que chegava o Ferreira de mim. Cada um entendia o seu papel. Eu não queria o lugar do Ferreira. O Ferreira não queria o meu lugar. E aonde tem unidade na liderança, aí escobra toda a igreja. Eu louvo a Deus hoje. Meu, eu briguei já com a Tati muito tempo na minha vida. Hoje eu brigo de vez em quando. Com o Ferreira eu nunca dormi brigado. Verdade, nunca. Ferreira, se você estava pensando nisso. Eu não falei, não sei se isso é bom, se é ruim, eu não sei. Mas já briguei, já dormi brigado com a Tati. Se você é daquele casal que quando está nervoso, tem que consertar antes de dormir, ufa, eu preciso aprender com você. Porque às vezes, quando a gente está nervoso, o que a gente mais precisa é dormir. Porque eu não vou, eu não estou dormindo com alguém que eu quero matar amanhã. Eu só quero dormir. E a Tati quer dormir. Ela está me assistindo em casa, amor, eu te amo. Mas eu estava pensando com o Ferreira, nunca dormi. Nunca dormi, obrigado. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Porque não tem esse negócio, não tem milímetro. Quando é para falar, fala. Quando não é para falar, também não fala. E é isso, é preto no branco. Senão fica muito melamela e muito negocinho. Não, não rola isso. Não, não rola. Fala a pessoa que está do meu lado. Quando você for se enrolar, me erra. Ah, não. Não tenho mais. Já tenho idade. Fala para ela. Já tenho idade, já. Levanta a tua mão aí. Vamos viver isso aqui, ó. Vamos lá. Levanta a tua mão. Um, dois e três. Lê junto comigo. Um, dois e três. Um, dois e três. E foi. Olha lá, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Igreja unida é igreja agradável. Igreja unida é abençoada. Igreja unida dá vida, gera vida. Você Sabe, a minha oração de verdade é que a gente consiga responder positivamente aos conselhos do apóstolo Paulo. Que como igreja local, como empresa, como, porque, pastor, por que você está falando tanto de empresa? Sabe por quê? Porque você fica pouco tempo na igreja. Se tem um lugar missionário para você estar, não é a janela 10:40, é a janela 8x18. Você entra às 8 e sai às 6 da tarde. É lógico que é bom aqui a gente estar em unidade. Se você quebrar o pau com alguém dentro da igreja, que você está mal. Dificilmente eu vou brigar com o Bruno hoje. O problema não é aqui, o problema é lá. Por isso que eu estou falando de empresa. Porque tudo é para Deus. Se é para comer, se é para beber, façam tudo pela glória de Deus. Se é para assistir jogo, se é para brincar com os filhos, se é... Esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, eu faço jejum espiritual e eu faço regime. Parabéns. Não, pastor, eu gosto de dividir. Eu falei: tá bom, eu até respeito, ok. Mas o teu corpo é para Deus. A tua alma é para Deus. Teu espírito é para Deus. Ei, quando você está de jejum espiritual, você está abençoando, não é só seu físico, sua alma, seu espírito, é tudo. A gente que fica fazendo igual o Jack lá. Não o nosso Jack, o outro. E vai recortando tudo. A vida não é recortada, não. Quem está aqui? Está o teu corpo, está a tua alma, está o teu espírito, estão os seus sentimentos. Se eu te levar para o laboratório agora, eu não vou conseguir colocar na caixa o espírito, a alma e o corpo. Não vou conseguir. E ninguém vai conseguir. E ninguém vai conseguir. Sabe que a nossa vida, que a nossa empresa, que a nossa família, que tudo seja para a glória de Deus. Tudo seja para a glória de Deus. Sabe, mentalidade de crescimento. Plataforma para desenvolvimento da nossa liderança. Um jeito simples de fazer as coisas. Ter uma compreensão clara da importância que temos dentro do projeto de Deus. Sabe, de uma vez por todas, né, nós como igreja aqui no Ipiranga, Colorado, São Bernardo, Santos, São Carlos e Adaion, possamos sempre plantar e regar com muita alegria. Eu amo a igreja, eu sou apaixonado pela igreja. Tudo que eu mais quero é que aquilo que a gente viva como igreja, vocês consigam viver além daqui. Todos os princípios que a gente ensina aqui, vocês aprendam. Que a sarça que pega aqui possa virar uma coluna de fogo ali, sabe? Que possamos de fato, né, entender que todos os dias nós estamos aqui. E é realmente um privilégio a gente viver em crescimento. Viver em crescimento. Eu termino esse sermão com um texto. Por favor, gente, vai lá para o último texto, tá bom? Atos 18, 24 a 26. Gente, esse versículo, ou esses versículos aqui, eu fiquei chocado quando eu li pela primeira vez. Eu estou pregando muito aqui sobre Paulo e sobre quem? Que susto. Sobre Paulo e sobre? Sobre Apolo. Começa com A, termina com Polo. Paulo e Apolo. E todo mundo conhece quem é Paulo. Poucos sabem quem é Apolo. Só para você entender, o Paulo era o desbravador. É aquele que... Pá, Jesus te ama. O Apolo era o mestre. Pensando lá nos cinco dons de Efésios, o Paulo é o apostólico. O Apolo é o mestre. Por isso que a Bíblia vem dizer que Paulo plantava, jogava semente, mas quem estava lá no dia a dia era o Apolo, dando aula de escola bíblica, dando discipulado. Então a gente, dentro da história bíblica, agora o Apolo não nasceu pronto. Olhem só esse texto, que coisa maravilhosa. Atos 18, 24 a 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto. Falem comigo, culto. Ele tinha grande conhecimento das escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Mas embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. Todo mundo precisa aprender alguma coisa na vida. A Bíblia vem dizer que Apolo já pregava com exatidão. Priscila e Áquila viram: opa, a gente precisa ensinar mais esse menino. Chamam ele para dentro de casa e a partir do discipulado, a Bíblia vem dizer que agora ele pregava com mais exatidão. Se queremos crescer como igreja, precisamos buscar estar em mais exatidão. O que você sabe não é suficiente. O cara era catedrático, o cara era fera, mas ele não sabia tudo. Sabe, se nós acreditamos nessa igreja, e quando eu falo de igreja, não falo de Adai, não. A igreja de Jesus. Nós precisamos honrar o nome que a gente canta. O nome dele é lindo, o nome dele é poderoso, o nome dele é... E ele merece uma igreja que levante bem essa bandeira. Uma igreja lavada e remida pelo sangue. Deixa eu profetizar, por favor. Quero profetizar a Bíblia para vocês aqui. Nós somos uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma igreja aqui que não vai negociar valores, uma igreja que não vai negociar princípios. Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor aqui não vai passar. Isso não é apenas na Adai, é na tua casa, é na tua família. Se todos estão virando aí do avesso, nós manteremos firme. Não existe um outro alicerce que não seja Jesus Cristo. Não existe nenhum outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Ele, e se Ele é o cabeça da igreja, nós precisamos honrá-lo como corpo. Nós precisamos cantar a respeito dele, nós precisamos nos preparar a respeito dele, nós precisamos aprender a respeito dele. Se queremos ser uma igreja saudável, uma família saudável, se você quer ter uma empresa saudável, que você sempre, em todo tempo, capacite, esteja aberto para capacitação, capacite pessoas, não tenha mente atrofiada, não ache que você sabe tudo, sempre existe mais exatidão, esperando por você lá na frente.